Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a faça do baixo orçamento. Isso mesmo, nós vamos falar sobre os filmes que custaram muito pouco. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
O meu pornô, que um dia vai sair, vai custar o preço de um boquete, R$10.
Meu Deus, Afonso Solano.
Neste verão, rapaduras radioativos versus robôs gigantes.
Direto do SOS Hollywood. Direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
E que esse cast marque a volta gloriosa dos filmes de médio orçamento. Dos bons filmes de médio orçamento.
Muito bem, participe aqui dos comentários. Diga aqui os filmes que vocês acham que custaram muito. Será que faz alguma diferença na hora de assistir algum filme nos cinemas? Participe aqui. Antes, nós vamos para os e-mails e já voltamos.
E-mails.
Muito bem, Maurício, vamos lá rapidamente pro nosso quadro de e-mails e vários recados, muitos recados, Maurício.
Então, quando fala quadro de e-mail, eu imagino assim, tipo no lá no Louvre, assim, com um quadro lindo, cheio de e-mails, assim, sabe? Porque sabe, tu sabe que e-mail é uma o cara que escreve um e-mail legal é um artista. Um e-mail que emociona é um artista. Então, porque não pode estar no Louvre? Um quadro de e-mails.
Somos poetas da nova geração. Tipo Renato Russo.
Não.
Maurício, outro dia uma garota de uma agência aí que ela queria anunciar no Rapadura Cash, aí eu falei assim, olha, a gente pode fazer uma propaganda aqui no quadro de e-mails. Aí ela, o que é quadro de e-mails?
Fascinating. Ela não foi no Louvre ainda.
Maurício, dois recados rapidamente. Ig Filmes, Maurício, uma nova forma de você alugar filmes pela internet. Eu tenho muitas saudades, Maurício, da locadora física, mas eu digo logo, eu não vou mais à locadora, não tenho mais saco, não tenho mais paciência, uma nostalgia que ficou muito na cabeça.
Não é nem saco, né, Jurandir? A questão é não ter tempo. Hoje em dia a gente tá toda hora trabalhando, não tem como dar aquele break, tomar aquele cafezinho esperto.
Passar 2 horas na locadora.
Mas eu adorava, porque, né...
Você descobre filmes, né? Porque não tinha internet naquela época.
Tu dá mais dica para os atendentes do que eles dão para ti. Ao menos eu era assim. Mas com certeza era gostoso de estar. Hoje não tem mais tempo de ficar na locadora. Então,
e, o canal... e acabaram também, né? E várias locadoras acabaram. Então...
Ah, e quando você pensa que acabou, então, a mídia física, não acabou. Aí, por exemplo, Ig Filmes trazendo o DVD direto na sua casa.
Isso é muito legal, hein, Maurício? Olha só. O Ig Filmes, ele tem um catálogo de mais de 20 mil filmes.
É demais. Nem o Evaldo Filho viu tanto filme.
É absurdo, é muito filme. E você faz o seu cadastro lá, faz a assinatura de acordo com as suas necessidades, né? Tem gente que gosta de ver poucos filmes por mês, tem gente que vê muitos filmes por mês. Você escolhe um plano que mais lhe convém, né?
Exatamente. Tem desde DVD, DVD e Blu-ray também, pra quem já tem Blu-ray. Quem ganhou o Blu-ray, que tem gente que ganhou o Blu-ray de Natal.
Né? É isso aí, Blu-ray, Maurício, olha só, locadora com Blu-ray, isso é muito legal, tá bombando já. E o mais legal, Maurício, você não sai de casa, o motoqueiro vai deixar o filme e vai buscar o filme. Olha só, que moleza.
E outra coisa, Andy, você faz o plano assinando, você ganha 30 dias gratuitos.
Olha só, você pode testar já, né? Pra você testar mesmo. A gente pede até pros ouvintes aí, vamos navegar no site, vamos testar, porque é um sistema muito bacana, já tem na internet há um tempo, mas com essa quantidade de filme disponível, não é brincadeira, né, cara? Esquece aquele de se preocupar.
Ah, esqueci de entregar o filme. Vou pagar R$1 milhão em multa. Não existe isso.
Adeus, multa. Dá tchau pra multa, Maurício.
Tchau. Tem aquela música lá de tchau, tchau, tristeza, não precisa chorar. Essa é. Tchau, tchau, multa, não precisa chorar. Vai, multa.
Você não precisa pagar, né? Não precisa pagar.
Não precisa rebobinar, Jurandir. É só tirar do player e de entregar pro motoboy.
Acabou. Você vai clicar aqui no link que tem na postagem desse RapaduraCast pra você acessar o IG Filmes, uma nova forma de você alugar filmes pela internet com muita comodidade. E tem Blu-ray, meu querido. Não é só DVD, não. Tem Blu-ray agora. Aí é pra você se esbaldar, né? Alta definição. A gente que vive, consome e fica maluco com a alta definição. Esse é o momento, né? Tem um link aqui na postagem. Vai lá, navegue, assine. Imagina se fosse você ter que ir na locadora, gastar gasolina, correr o risco do pneu furar e o carro capotar 3 vezes, tipo o do Michael Bay.
Vem de câmera mostrando. Ui, ai, ui.
Acessem pra vocês conhecerem. Vamos conhecer primeiro, né? Vamos conhecer. Só pra citar exemplos, 5 filmes aqui rapidinho que você pode assistir, que já tem na IG Filmes: Os Mercenários, Karate Kid, Toy Story 3, A Origem, Salt, da Angelina Jolie. Tá aí, vários filmes aí. Aqueles filmes que nós falamos que são bons no resumão 2010, tá aqui, você pode alugar tudo sem sair de casa.
E também tem filmes clássicos, tem musicais também, não é só filmezinho de última hora, Jurandir. A coisa é séria.
Muito bom. Acessem IG Filmes. Tem um link aqui na postagem. Você vai clicar agora e vai ficar maluco. Uma grande novidade para quem é fã de cinema. Agora, isso é um recadinho aqui também, aproveitando o embalo do IG Filmes. Vamos falar também do IG Cartoon.
Ai! Sobe o som mais leve, Jurandir.
Espirritinho, né?
Apresentador de programa infantil.
Isso. Ai, de bebê popô. Ai! Galerinha que escuta o Rapadura Cat.
Já vamos servir o cachorro quente.
Tem muito pai também que já tem filho aí. Essa é uma oportunidade.
Tem muito pai que já tem filho.
Perdão. Tem muito ouvinte que é pai já e quer colocar a molecada pra se divertir na internet. Pra...
Tem muito ouvinte que é pai e, por consequência, já tem filho. E talvez não tenha mais mulher. Então, já que tá sem a mulher e só tá com o filho, o negócio então é ir pro IG Cartoon Network.
Olha só que legal, o Cartoon Network, aquele da TV por assinatura, na internet. Você pode assistir, colocar o seu filho pra assistir, ou até você mesmo que adora desenho animado. Tem desenho do Ben 10, das Meninas Superpoderosas, do Johnny Bravo, lembra o Johnny Bravo, dublado pelo Juarez?
Juarez. O pessoal pode achar, Jurandir, que a criança não se rende à mídia como um notebook, por exemplo. Porque, vamos deixar claro, esses vídeos são exibidos por streaming, né? Via streaming, isso. Então, no computador. E o pessoal pode achar que a criança não vai querer andar com um notebook por aí, por exemplo. Sim, Jurandir, Natal de 2010 e 2009. 2 exemplos aqui. A mesma criança, filho de um primo meu. Jurandir, a criança não largou o notebook, Jurandir, com DVD de desenho animado da Pixar. Não largou, hipnotizado. Papai Noel entrou na festa, deu presente pra criançada. A criança não tirou os olhos do notebook.
Isso aí. Essa é uma oportunidade, então, pra você colocar o seu moleque aí, o seu filho, sua sobrinha, o que for, pra assistir o Cartoon Network no computador e pagando, Maurício, um preço, olha só, R$ 9,90 por mês. Só R$ 9,90. R$ 9,90 é um preço de um chiclete que você compra. Muito barato, assistir por streaming. Os planos de TV para assinatura são bem altos, né? Pô, R$ 10 pra você colocar. Às vezes, muita gente, tem muito pai que assina a TV por assinatura só pra ter um canal de desenho pro seu filho passar o dia assistindo.
Só pra isso, Jurandir. Ele gasta uma banana, Jurandir. Gasta no final do mês, assim, ó, muito mais do que a conta de luz dele, junto com o gás, exatamente, junto com o IPTU, Jurandir. E vou dizer uma coisa a mais. O pessoal tá acostumado que na internet não se paga nada. E tá errado esse pensamento, gente. Tá errado. Aí. Gente que presta serviço direito, gente que presta serviço competente, merece ser pago, não é? Não existe isso. A gente tá acostumado a pagar o que que é. E não precisa também ser só pelo notebook, Jandir. Põe um cabinho esperto, liga o teu computador direto na TV. Tela plana, tela plasma, tela LCD, tela LED, 50 polegadas, 70 polegadas, já tá lá, tua criança assistindo hipnotizada.
Mole, né? Facinho. Clica aqui no link também na postagem. 2 recomendações, IG Filmes e IG Cartoon. Você vai conhecer e vai ficar maluco. Tem pra todos os gostos. Estamos na Campus Party, em São Paulo.
O cara que tá ouvindo agora, você que tá ouvindo, nós já estamos na Campus Party.
Você que tá na Campus, né? Nós já estamos aí do seu lado, pegando a sua
olha
mão.
Aqui, ó. Oi!
Estamos na Campus Party aí, curtindo muito no Twitter.
Jurandir, tem gente que não tá aqui, né, Jurandir? O pessoal tinha que estar aqui, Jurandir.
É, nós vamos passar uma semana, vamos ficar de segunda-feira, de 17, até...
Domingo, dia 23.
Até domingo, dia 23, estaremos em São Paulo. Vamos fazer, vamos combinar muitas coisas. Você pode seguir a gente no Twitter, né?
Ah, arroba Jurandir Filho.
E arroba Mal Saldanha, olha só. Que bonito. Nós vamos colocar no Twitter sempre o que é que nós estamos fazendo, onde nós estamos, o que nós vamos fazer, até para o pessoal se organizar melhor, combinar. Então segue a gente no Twitter para você acompanhar todo o nosso passo a passo na Campus Party e em São Paulo. Vamos ao IMAX, hein, Mal? Outro recado, Maurício. Aconteceu o Rapadura do Ano, a votação anual do Cinema com Rapadura para os melhores e piores de 2010 no cinema. E os leitores, Maurício, foram mais de 30 mil votos. Os leitores escolheram o programa sobre Toy Story, a Trinca Toy Story, como o melhor programa de 2010. Programa com o Guilherme Briggs, aí, um abraço pro Briggs aí.
Imagina aí, Jandir, o que a gente sofreu aquela noite pra fazer esse cast acontecer.
Que legal que o pessoal adorou, né?
E o pessoal escolheu o melhor do ano, ô maravilha.
Pra gente finalizar, Maurício, esse quadro de recado gigantesco, eu não tô mais aguentando, minha voz tá acabando já. Vamos falar sério, Maurício, agora falar sério, que o Rio de Janeiro foi assolado com as enchentes mais uma vez. Não sei o que acontece com o Brasil. Essas cidades grandes, elas crescem de uma forma tão absurda que ficam mal projetadas para esse tipo de coisa que acontece na enchente, né? A enchente está acabando com as cidades, não só o Rio de Janeiro, mas com várias cidades do Brasil, né?
É normal, né? Porque é da natureza chover. É. A gente não entende, então, que uma bênção assim da natureza que traz tanto bem, que é a chuva, possa fazer tanto mal às pessoas. Eu, que não estou no Rio, vi as cenas e fiquei apavorado, com certeza acreditando que foi pior do que as últimas enchentes do Rio de Janeiro no ano passado.
Tem um link aqui na postagem com várias formas de você fazer a sua doação e ajudar os necessitados. Tem muita gente que ficou sem casa, muita gente perdeu tudo, tudo que construiu a vida toda. Perdeu por causa da enchente.
Chuva? Poxa, gente, chove. A chuva é uma coisa normal, é pra acontecer, a gente não pode ficar apavorado a cada chuva que acontece. Então tem que ter realmente algum apoio pro pessoal que tá morando em situações de risco, entendeu? Tem que ter. Não dá pra gente ficar só pensando nisso quando acontece.
É, tem uma forma aqui de você ajudar, que é doando dinheiro, mas a minha recomendação mesmo é que você doe roupas, alimentos, isso vai ajudar muito, assim... rapidamente, né, essas pessoas que sofreram com isso, né?
Você perderam todas as suas roupas, imagina, a pessoa tá com roupa do corpo, então é roupa, alimentos, é para ajudar a pessoa, pelo menos, a recuperar o fôlego nesse momento, né? Depois a orientação.
Tem um link aqui na postagem com todas as informações que você pode proceder para fazer a sua doação. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar a força do brasileiro, né? O brasileiro é conhecido como um povo muito alegre, mas um povo também muito solidário, né? Que gosta de ajudar.
Exatamente. Não vamos deixar para pensar só no Rio de Janeiro na hora da Copa do Mundo, né? Já vamos olhar agora. Precisam da gente, precisam de você.
Exatamente. Maurício, vamos lá rapidamente. Nossos e-mails referentes ao programa sobre resumão. Nossa, quanto comentário, Maurício. Ah, galera... Pessoal, o estalo que nós demos assim, vamos lá, vamos participar, gente, que vocês fazem parte do nosso time também, surtiu efeito, muitos comentários, muitos twitters, continua assim, dando tweetada toda hora, porque isso é muito legal e incentiva muito a outras pessoas conhecerem o Rapadura Cast, né? Se você gosta tanto, faça com que outras pessoas gostem também, né?
Muito legal, o pessoal realmente fez efeito no nosso cast, o pessoal começou a twittar, começou a dizer que cast estava ouvindo, isso é muito emocionante. Vamos lá, Flávio Miranda Marteleto, 26 anos, Curitiba, Paraná. Escrevo para compartilhar a felicidade de ter ouvido de novo todos os casts até o 217. Depois de 4 meses, quero dizer que pude perceber a melhora incrível que as edições tiveram. Parabéns, Jurandir, você que é o mago por trás da edição do programa. Vi também quantas vezes vocês mudaram de ideia e morderam a língua sobre determinados assuntos, principalmente o Mal, que sempre é passional e impulsivo sobre as coisas. Com o tempo, acabo mudando de ideia sobre algumas delas. Foi legal ver isso. Não me canso de me impressionar com o nerdismo do Siqueira. Te entendo bem, Sicas. Na minha roda de amigos, eu sou o Siqueira, num grau um pouco menor. Não me canso de me impressionar com a sinceridade apaixonada do Mal. Mal, sou fã número 2 de Máquina Mortífera, depois de você, claro. Não canso de chorar e de rir com as tiradas cômicas do Afonso, responsável pela maior vergonha em público que passei na vida com o Lá Vem a Siqueira com charuto de novo.
Churato, cara. Que charuto. O desenho de churato.
Ah, tá. Sou fã de carteirinha do Fábio Barreto. Confesso que tenho um pouco de inveja, aquela inveja da boa, claro, pelas entrevistas fantásticas que ele pôde fazer. Principalmente com o Harrison Ford, o meu ídolo. Acho que o Juliano D'Angelo trouxe uma nova sensibilidade, sem frescura, para o programa. Valeu, Juca, você está representando muito bem nós ouvintes. Por fim, não me canso de surpreender com o empreendedorismo. Por fim, não me canso de me surpreender com o... Por fim, não me canso de me surpreender com o empreendedorismo. Por fim, não me canso de me surpreender... Por fim, não me canso de me surpreender com empreendedorismo. Que palavrinha escrota. Por fim, eu não me canso de me surpreender com empreendedorismo. Empreendedorismo. Por fim, não me canso de me surpreender com o empreendedorismo do Jurandir e da sua paixão pelo cinema. Juras, briguei com meu padrinho para ele me levar para o Rei Leão em 94, o melhor desenho da Disney ever. Obrigado e um abraço de um ouvinte, meio relapso nos comentários nos últimos tempos, mas sempre ouvinte. Vou até editar aqui esse cast. Obrigado e um abraço de um ouvinte meio relaxo até então, porque que meio maravilhoso, Flávio!
Isso aí.
Ele manda um PS ainda, os ouvintes do Rapadura Cast nunca se esquecerão do PH e do Sarabu.
Ah, nem gente, a gente nunca vai esquecer também. Ah, de vez em quando alguns ouvintes mandam, né, esses... O que é que eles acham de cada um, né? A opinião de cada participante. Foi bem legal. Isso é bem legal quando acontece. Infelizmente, não podemos ler sempre, né? Oportunidade bem oportuna.
E nada de oportunista.
Amarilis, 20 anos. Fiz aniversário no dia 10 de janeiro. Parabéns.
Parabéns. Parabéns.
São Paulo, capital. Olá, senhores rapadurianos. Então, estou aqui para dizer que fiz o teste de assistir filmes em 3D com um olho só.
Olha aí.
Foi até engraçado, mas felizmente ninguém percebeu. Estava assistindo Enrolados e lembrei que o senhor Maurício Saldanha fazendo sua crítica do filme e logo fiz o link sobre o meu que vocês leram, questionando se dava para assistir a um filme em 3D apenas com um olho. Minha mente faz links estranhos.
Pode crer.
Eu sei. Dá para assistir, porém... Não acontece o 3D. Você apenas não vê o filme borrado, como seria sem os óculos. Entretanto, não há brincadeira da profundidade e coisinhas voando em sua direção. Aí perde a graça, né? É isso. Esta foi a minha pequena colaboração. Adoro muito o trabalho de vocês. Continue com esse podcast maravilhoso.
Oh, vamos lá. Nossa. Parabéns pro seu aniversário. Chega de senhor, tá? Que ninguém é velho, só porque você fez 20, tá? Aliás... É, fez 20, né? Dia 10 de janeiro ela tem 20, fez 20.
Maurício só é careca, não é, velho?
Sou careca, exatamente. Olha só. Pá, por que falar isso, gente? Agora não vou ter mais moral pra fazer cast, grande.
Não, Maurício é cabeludo, tipo o Mel Gibson no Máquina Mochila.
É legal, ela botou... O Mel Gibson tá careca agora, gente. Ela conseguiu fazer o teste, valeu por o teste, valeu por compartilhar o teste. Realmente, dá pra ver o filme, então, como diz a Amarilis. Porém, você não tem o efeito da terceira dimensão. Vamos lá, pra quem, então, tinha curiosidade, tá explicado.
Apreciem, apreciem com moderação. Vamos lá, Maurício!
Bem-vindos ao mundo espetacular da farsa dos orçamentos!
I'm making an offer, hey. I'm not half, you idiot!
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth, Johnny!
I'll be back!
And the Oscar goes to...
Rapadura Cast.
De dinheiro, né? Dinheiro. Vocês gostam de dinheiro, né? Barreto, você que mora em Hollywood, perto do Tio Patinhas.
Adoraria ter mais.
Olha só começar o que é dizendo o seguinte. Nós, aqui na bancada, se nós tivéssemos um filme, nós diria que ele custou 20 milhões.
Adoro o português do Maurício. Nós diria em 20 milhões.
Ou 20 milhão ou 1 mil dólar?
Eu gosto da teoria do Cameron, que já que estão vão falar de dinheiro, fala que é o filme mais caro da história. Já
é. Eu diria que eu sou mais um nerd. Eu diria que é o filme mais barato da história.
Isso é uma tática que existe muito em Hollywood, que é camuflar o valor do orçamento, porque os comentários são muito maldosos, né? Talvez o público mais tradicional ou leigo, assim, não leve a sério, né? Um filme, por exemplo, que custou 200 milhões e faturou 50. Pra ele, tanto faz, né? Se ele gostou ou não do filme, é o que vai fazer a diferença.
Eu tenho a impressão, às vezes, de que essa tática de você falar que o filme foi feito por muito pouco, aí quando a pessoa olha, porra, mas como que fizeram? Ela funciona muito mais pro público internetico do que o popular.
Não, mas pra capa da Isto É, o filme mais barato da história.
O público popular, às vezes na minha cabeça, olha só.
Fantástico.
Muito bom, né? Começou legal. Ele não vai ter o poder de discernir, tipo, pô, esse efeito especial aí é tão bom pra mim do que o do Jurassic Park. Não vejo diferença nenhuma de ter sido feito barato. Ao passo que o nerd, né, ou o cara que se interessa mais nisso, ele vai falar, pô, não, peraí, isso aí foi feito assim, assim, assado. Vocês não pensam muito assim, não?
A gente não discutiu isso uma vez num programa? A gente
acho que do Summer Movies, né? Summer
Movies. Mal tava junto, lembra, Mal? A gente falou disso, o Jurandir até falou que pra ele você se importa bastante com o orçamento do
muito,
filme, por exemplo.
Total.
Isso, exatamente.
Eu fico procurando um filme custou 200 milhões e fico procurando onde eles gastaram esses 200 milhões.
O que a informação que chega é realmente a capa da revista, a manchete do jornal, aquela hora que diz boa noite, o William Bonner comenta o filme, entendeu?
William Bonner, boa noite, Titanic.
Então, na verdade, orçamento nem ou baixo ou alto. Existe farsa aí. Existe farsa que especula sempre. O filme custou 500 milhões. Aliás, Avatar custou quanto, afinal? A Bruxa de Blair custou quanto, afinal? A Mariachi custou quanto?
Gastando uns 15 dólares. Sei lá, ele pagou o aluguel da câmera, cara, porque não é possível.
O James Cameron, dizem, porque nunca não tem uma informação oficial, né, mas dizem que foram gastos 400 milhões, com produção apenas.
Fora o marketing, né, tá falando.
Mas está em todas as fichas técnicas, no IMDb, onde for, no site de bilheteria, que ele custou 200 milhões.
Quer ver, mas vamos analisar o porquê disso. Vamos ver primeiro quem se interessa. Então tem o Afonso falou, tem o fã nerd, certo? Ele quer saber, é o Jurandir, ele quer saber quanto foi gasto e onde foi gasto.
Não, pra onde vai, pra onde vai o dinheiro.
Isso aí, tem que saber.
E esse interesse começa com os jornalistas do Trade. O que é o Trade? É quem cobre noticiário de negócios. Não é site que fica falando de cultura pop. Né? O Trade é quem cobre o negócio, o aspecto do negócio.
Isso aí,
então, Wall Street. Isso interessa, porque na hora que você fala que o filme X do estúdio Y vai custar $1 bilhão, todo mundo vai ficar atrás desse filme, porque, nossa, esse filme está movimentando a indústria, está demonstrando força, então eles vão pegar esse valor, ele vai te dizer X coisas sobre a empresa.
É.
Enfim, se ela está arriscando, se ela está com dinheiro sobrando, isso te diz muita coisa para quem cobre o Trade. E esse valor, ele se traduz pro público, aí acho que volta pro nerd. Quando o nerd fica sabendo, depois ele começa a ver, olha, tá investindo tanto porque alguém descobriu. Ah, porque eles estão usando uma câmera revolucionária. Uhum. Então se gastou uma baita grana nessa câmera. Então começa um negócio, um vai e vem, entre, a partir desse valor do orçamento, entre o jornalista e o público, pra ficar, pô, por que esse dinheiro? Por que esse dinheiro? Sempre justificando, sempre vai justificar. Então, eu acho que é nessa relação, nessa trinca, né, estúdio, imprensa e público bem específico, que se interessa. Como o Afonso falou, o povão tá nem aí. Você vai chegar, você vai ver o
pôster. Mas a gente vai e vem, Barretão. Muito obrigado pela informação. Cheia de informação, cheia de conteúdo. Mas esse vai e vem, na verdade, ele é extraterrestre ou não é, como diria o querido Wagner Moura?
Eu acho que é, porque tem duas coisas aí. Um é que a gente falou do Cameron. Cameron fala pra todo mundo, foi o filme mais caro da história. Porque, quer saber, ó, eu convivo com isso. Qual é a primeira pergunta que jornalista inexperiente faz na mesa?
Qual o seu nome?
Qual orçamento? Vocês não são. E pior que tem, ó. Pior que
tem. Pausa que foi muito boa.
Parabéns, Afonso.
Ué, não é?
Falta experiência mesmo.
Uma vez você viu uma jornalista russa que eu tava conversando com o diretor do Priest. Mas ele fez o Priest e fez o Legion. O Legião. Eu tava papiando com o cara já. Ela
não bastou ele fazer a bomba do Legião, é isso?
Aí ela vira e fala: ela foi, tudo bem? Falou comigo, tudo bem, mas eu tô falando com ele. Ela vira pro cara: e você, tá cobrindo pra qual país?
Nossa.
Isso aí, pronto, pronto, Afonso. Uma segunda opção aí.
O cara sempre chega e vai seco. Qual o orçamento? Até hoje, eu não vi 15 anos fazendo isso. Nunca ouvi nenhum diretor falar quanto foi o orçamento.
Ah, mas então, eu deixa bem claro, foi legal essa informação. É, sabe? Jornalista inexperiente, o que pergunta, isso?
É, porque ninguém fala, porque quando você faz o treinamento, você treina.
Você tá sem emprego, então, Jundito. Tá sem emprego, Jundito. Quer tanto saber essa porra?
Ah, mas eu perguntaria pro produtor, não pro diretor do filme.
Então, mas a única pessoa que fala, quem vai falar, quem tem autorização pra falar é o estúdio, Júlio.
Isso aí, andar no contrato, a minuta.
Tesoureiro.
É quem assina o cheque.
Tem produtor que te dá uma margem. Ah, foi entre tanto e tanto. E aí você chuta. Mas claro, sempre tem alguém do estúdio que vaza a informação, porque o trade consegue isso.
Não, mas eu acho que não é nem vaza, mas faz parte do fichamento do filme em qualquer lugar do planeta, né? Mas quanto custou, meu filho? Budga.
É, o filme, quando o filme é dito que ele custou pouco, e o filme é super bom e fantástico na bilheteria, isso dá uma força extrema.
Porra, isso dá marketing gratuito pro filme, cara.
Festival de Sundance, ou então as premiações independentes, como Spirit Awards, por exemplo. Eu vi lá o nome, por exemplo, do Black Swan. Black Swan é um filme independente?
Ele é porque custou 13 milhões.
13?
É. Mas onde que é? Pra mim, independente...
Entendi, Maurício.
Aqui, independente, eu lembro lá do Caçavete, entendeu? Eu lembro do Caçavete.
Exatamente.
Eu não consigo associar um filme independente com um grande estúdio, entendeu?
É um
não
filme é de arte, mas também um grande estúdio.
Juras, isso que o Mal tá falando, tá certinho, a gente tem que fazer uma diferenciação aí. Ah. Existe um filme independente, o que consiste ele? Um filme Niki, o diretor, ou o dono do filme, tem o controle total. Ele põe dinheiro dele, ele arruma a grana, ele vai lá e faz o filme. Isso e é aí ele leva o filme pra Sundance, pra Toronto, pra Tribeca, e tenta fazer alguém comprar o filme. No caso de um filme como Black Swan, por exemplo, esse é um filme de um braço independente, o braço de filmes independentes barra médio porte da Fox.
Isso.
Foi Fox barra médio porte. É, porque a Paramount tem o Vintage, a Fox tem o Fox Searchlight.
Tinha um Warner independente antes, né? Não tem mais.
Então, assim, eles têm esse bracinho pra poder assimilar esse tipo de filme.
Não podia estar no Independent Spirit Awards. Não podia.
É, o Independent é meio louco, mas eles acabam achando que entra
talvez
muito
porque no selo, né?
Literalmente no espírito do filme. Se o filme ele tem cara de independente, então...
Eu acho que é o selo independente, né? O da Fox Searchlight, não é da 20th Century Fox.
Bom, mas a Fox Searchlight é um braço para independente barra médio porte da Fox Zone.
Na história do cinema independente, tu vai ver que é o que o Barretão tava falando. Impulsionou a minha vontade de ser realizador. Não é? Existe a porta para o cinema independente. O cara que realmente tem a ideia, a câmera na mão e a ideia na cabeça. Ideia na cabeça, câmera na mão. Câmera na cabeça, ideia na mão.
Merda na tela, né? Como o Barreto falou. Um dia.
Sabe daqui? Aqui, Barretão. Daí tu tá na Barretão, daí tu me foda.
Eu acredito no conceito, mas a maioria você tem que concordar, Maurício.
Ah, mas então é por isso que a porra do Black Swan tá tido como um filme independente, porra.
O filme custou 13 milhões. Dá pra acreditar que ele realmente custou apenas 13 milhões? O filme com Natalie Portman, Darren Aronofsky dirigindo, Vincent Cassell, Winona Ryder.
Dá pra acreditar. Esse daí não ganha nem $200,000.
Efeito especial. Mas a Natalie Portman, meu filho.
Só ela, tá, ganhou uns 2 milhões.
Jurandir, eu te digo...
É, matou essa merda.
Tá certo, irmão. Juras, se o Terence Malick resolver fazer um filme amanhã com $100, ele faz.
É.
Charlie Kaufman também, né, se quiser um roteiro... Todo mundo quer fazer
um roteiro. Eu tenho um roteiro e $100 no bolso, eu faço. Ele faz um filme.
George Clooney, não é assim? A Julia Roberts deu $1.
É, cara, eles fazem. Esses caras que têm mais nome, mais poder, eles conseguem fazer, lógico. Não é habitual, ninguém vai fazer de graça, mas se ele quiser fazer, ele faz. O pessoal se mata. Lembra quando saiu Além da Linha Vermelha? Teve um puta quebra-pau pra ver quem entrava no elenco do filme?
Se Black Swan tá usando o braço de médio porte, Fox Searchlight. Isso é uma tática também. Por que que a Fox não assumiu o seu selo Fox, 20th Century Fox, e aí colocou o braço de médio porte, o braço para o cinema independente?
Boa pergunta, hein?
Porque não cabe no conceito Fox. Analisa os últimos 2 anos da Fox. Não tem nenhum filme dessa linha. Esse filme ele não podia ser ele não seria comportado, não seria assimilado pelo tamanho do estúdiozão. Era um filme menor.
Então quer dizer que um estúdio grande, quando ele percebe que o roteiro é muito bom, mas ele não encaixa, não vai render dinheiro, não vai render grana, teoricamente, entre aspas, porque o Black Swan, por exemplo, tá rendendo grana, é, ele joga para os estúdios
braços pensa independentes. Você assim, pega um filme, eles fazem aquela conta para imaginar, é o que você disse, ele vai imaginar, vai dar X. Só que se eu colocar no esquema de produção da Fox grande, eu vou gastar 3 vezes mais. Se eu colocar na Searchlight, o gasto vai ser menor, porque a Searchlight é um outro estúdio. É ligado, tá no mesmo lugar, em parte é o mesmo espírito, só que é uma outra, é o que a gente chama de pipeline. Né? Tem uma outra linha de produção, um outro estilo, um outro custo. Então esse filme, ele tomaria muito espaço, logo ele teria um orçamento muito maior se feito pelo estúdio grande. Então eles jogam pro menor, que vai fazer esse filme com custo mais baixo e vai chegar num resultado tão bom quanto. Às vezes até melhor, porque você tem um pouco mais de autonomia. São dois jeitos de fazer filme, né? Então depende do pipeline. O pipeline da Fox Searchlight, da Paramount Vintage, eles são mais baratos. Eles têm profissionais relativamente mais baratos, sistemas de produção, eles têm fluxo diferente. Então isso muda no preço de um filme.
É, só o que tu falou, se tu Paramount tem qual selo mesmo, perdão?
Vintage,
que fez o Sangue Negro, por exemplo, né?
Isso.
Então é isso. Então, não, agora entendi perfeitamente.
O Searchlight, a Fox Searchlight é o estúdio do Pequena Miss Sunshine, né?
É. Tá, mas é o seguinte, o negócio, eu quero especular porque esses filmes especulam. Por exemplo, o El Mariachi, naquela época, 92, se fazia um filme com $10,000?
Mas ele faz tudo no quartinho dele, pô.
Não, isso, claro, Afonso, tá certo. Olha as maravilhosas ilustrações que tu faz sem nada no bolso.
Pois é.
Tu é um pé rapado, não é?
Mas veja você, filho da puta.
Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, olha só que legal. O que eu quero dizer é que lá quando faz o filmezinho dele, ele gastou os $10,000. Só que daí quando o filme realmente foi de boca a boca, chegou lá no estúdio, o cara disse, olha, esse Robert Rodriguez vai dar o que falar um dia. Tô pressentindo que um dia ele vai fazer filme com esse maluco que também chegou no mesmo ano aí, que é o Tarantino, que é esse aluguel. Vamos apostar. Daí eles apostam, Barretão. No caso, quando eles apostam, daí já começa a entrar mais grana, porque daí vai ter publicidade. Não foi o caso da Atividade Paranormal, que era, na verdade, um filme pequeno, só que depois quando começou...
Custou 15 mil...
Depois daquela mídia toda em cima, teve dinheiro.
Sim, mas a pergunta é outra. Quem fez o filme? Foi feito pelos caras ou foi feito com grana da Paramount?
Mas aí é que é a grande discussão do próprio Atividade Paranormal, né? Porque, teoricamente, ele surgiu dessa ideia, né, de fazer um filme que retratasse essas atividades paranormais. E o cara fez no final de semana lá, gravou. É meio que fita demo, né? O cara mandou lá e o Spielberg... assistiu o filme.
Tomou um susto lá, porque aconteceu uma parada esquisita com ele, né? É. Tem uma história dessa aí.
Filme ruim.
Não, cara, não foi isso, não rolou. Esqueci, um lance.
Ele se arrepiou e tudo lá.
Houve um incidente paranormal, segundo o Spielberg, depois que ele assistiu a fita.
Acredita nessas paradas?
Falando sério, ele falou isso. Falou, vou fazer que nem o Barreto, ele falou pra mim, pô.
Tem no post do próprio filme o Spielberg lá,
aconteceu uma parada esquisita com ele, sério mesmo. E aí ele falou, não, esse filme aqui...
Vou ligar aqui pra Paramount, aqui pro seu DreamWorks.
Foi um negócio nesse sentido, assim, pesquisem aí que é isso mesmo.
O filme que assustou Steven Spielberg.
A pergunta é isso, ia ser uma tagline pra pôster. A questão é, depois que esse filme vai pra mídia, esse filme tá no boca a boca, como... A questão é a seguinte, a pergunta que eu quero fazer melhor. Quando chegou aos nossos ouvidos a existência de Atividade Paranormal, já teve muito mais que $15,000 no orçamento, não é?
Lógico.
É isso que eu quero dizer. Então, só que dá pra separar isso, quanto ele custou desde começar a gravar, desde a ideia que o cara teve, desde do susto que ele teve ao vivo, até realizar o filme, parar. Dá pra separar em duas partes.
Acho que sim.
Até ele entregar o filme.
Acho que sim, né? O cara faz a ideia, acho que o que conta aí é isso. Eu tive a ideia, fazer o filme do Fantasminha Camarada aqui na minha casa. Aí filmou os amigos dele, que seja, e acabou. Editei ali e tal. Agora,
Depois o cara gasta um milhão. Depois o cara gasta $1 milhão, Afonso, pra divulgar o teu filme do Gasparzinho, é isso?
Entendi. Aí eu acho que então, eu acho que sim. Acho que você pode separar sim. O mérito vai pro cara que fez os 15 mil. A divulgação vai ajudar? Vai, mas assim...
Mas às vezes o cara tem tanta obra de arte que o cara quer feita e ninguém nunca assistiu. É, porque não tem essa grande divulgação. Então o mérito é mais da divulgação do que provavelmente pela produção, sei lá. Não.
Mas é onde a distribuição entra. É onde o efeito distribuidor entra. Que nesse caso, eu tô até checando aqui as informações, tem uma produtora, a Blumhouse Productions, e daí pra baixo, na ficha técnica do filme, é só distribuidor. Ou seja, essa empresa, enfim, que deve ser a empresa do cara...
É. Ele abriu o CNPJzinho pra conseguir...
Ele abriu o CNPJ depois que ele fez o filme. É. Ele abriu... Daí pra frente, o que entrou, né, aí foi distribuidor. Lembra que a gente fez um programa explicando exatamente isso? Nessa separação do que era custo de produção e o que era depois custo de marketing? Que ninguém fala. Sim. Esse é o ponto. Todo mundo quer saber de quanto custou o filme. Ninguém vai no estúdio e pergunta quanto vocês investiram no marketing.
Isso aí. O estúdio quebra é aí, não é na produção, né? É engraçado porque, ó... A Atividade Paranormal custou $15 mil, teoricamente, a produção dele. Uhum. E o Atividade Paranormal 2 custou $3 milhões. E é praticamente o mesmo filme, a mesma forma de se fazer.
Por quê, Jurandir?
Eu entendo que chegou a distribuição, já é um blockbuster, já todo mundo já tá esperando essa porra.
Mas nego não pede mais dinheiro?
Não é nem isso, é que entrou no pipeline. Aí foi produzido pelo estúdio, não foi mais ele com a câmera dele. É.
Entendi, aí isso aí já encarece a porra toda.
É, você vê, o Mariachi, que o Maurício citou, ele foi feito porque era pra ser um real shot, que a gente chama, que é tipo uma fita cheia de momentos de ação, era um currículo do Rodrigues. Era um negócio assim, pra ele mostrar o que eu sei fazer. Ele fez o negócio, os caras resolveram...
Esses videozinhos do YouTube,
É, quer saber, o Robert Rodrigues foi o primeiro cara, o conceito de videozinho do YouTube nasceu com ele. Dali pra frente o cara explodiu, porque ele fez a fita lançar em VHS no México e bum...
Eu penso muito no garoto, por exemplo, tu, Barreto. Imagina o Barreto com 18 anos de idade, o Barreto agora tá fazendo faculdade de cinema. E muita gente ali que quer ser diretor, né? Por exemplo, assim, um amiguinho do Barreto lá quer ser diretor de cinema. E ele vê, caraca, Atividade Paranormal custou 15 mil e faturou 107 milhões nos Estados Unidos. Eu vou fazer meu filme, vou juntar aqui, vou vender o carro do meu pai, vou juntar a grana aqui, 15 mil, vou fazer meu filme. Engana, não isso?
Eles te inspiram a isso, tu sai do cinema querendo fazer o teu filme. É possível fazer o meu filme. E agora estamos acreditando aqui, então, que existe essas duas... Dá pra separar o filme quando ele chega, então, aos nossos ouvidos, ele já tem toda essa publicidade. Mas dá pra separar que lá, quando ele foi feito sim com 10 mil? Então, sim, é possível. Você que tá ouvindo, você pode fazer o seu filme e você pode que o Spielberg...
Só ninguém vai assistir essa porra.
Não, ou pode ninguém assistir essa porra.
Mas hoje em dia, Juras, com o YouTube, com toda essa facilidade...
É, acabou.
Hoje não tem mais esse negócio. O filme não fica mais escondido. Você não tem mais que ter um projetor, sabe?
É. Não precisa mais ter o que indica, talvez, até, né? Nós não estamos abrindo aqui as fronteiras do QI. Tá no YouTube, claro que alguém tem que repassar ainda essa porra desse vídeo. Mas não precisa daquela coisa do grande chefão, de um grande contato, para que você chegue até um grande chefe de estúdio. Se o vídeo bombar por uma galera de batutinhas, vai chegar talvez em um cara que seja importante ao ponto de poder investir, entendeu?
Aí a gente tá criando uma nova dinâmica que tem dois objetivos agora. Quando você faz um filme assim, o que você quer? Você quer bombar, vender o filme e ficar rico, ou você quer fazer um filme só e bombar? Porque fazer um filme por fazer, quer dizer, assim, no sentido de eu quero realizar.
Você eu faço quer, em casa.
É, você vai lá e faz. iPhone. Não, mas juras, não precisa ser assim tão, sabe, pendendo. Você vai e faz o filme porque você quer realizar. Quando você coloca ele na internet, você tem, sei lá, 100 mil visitas, seu objetivo tá cumprido. Agora, se o seu objetivo for fazer que nem aquele cara lá que fez o vídeo dos robôs lá e foi contratado...
Uruguaio.
Você, é o uruguaio. É, se o seu objetivo for seguir profissão com isso, aí você ainda precisa desse QI. Você ainda precisa entrar nesse canal.
Não. Só um pouquinho. Eu não entendi. De novo, vamos voltar. Bem claro que isso é bem importante mesmo, que tem muita gente que tem o desejo de realizar, que tá ouvindo. Olha só. Tu falou o seguinte. Tu falou que tu pode fazer teu filme, se tiver 100 mil views, tranquilo, tu fez teu trabalho, né? Tu realizou, e um número X de pessoas vão ver, pô, legal, 100 mil pessoas viram meu filme. Isso aí não tem isso aí num público de cinema comercial, em lançamentos comerciais, em cinemas comerciais. Tá. Daí tu falou do exemplo do Uruguai, que fez um filme, e eu não acredito, aliás, daí vem o Jurandir quando ele diz que os livros hoje são feitos para virarem filmes, e depois eu concordei com o Jurandir, ouvindo de novo o cast, e hoje eu divido do mesmo pensamento, que eu acho que a pessoa hoje, quando lança alguma coisa comercial, ela pensa em comércio, ela pensa em retorno. Sim. Então acho que qualquer um cara que põe um vídeo sabendo que nessa rede do YouTube milhões de pessoas assistem, ele pensa não em 100 mil views, ele pensa em 1 milhão de views, no mínimo. Todo mundo pensa em 1 milhão de views. Hoje
eu concordo.
Que o cara que fez o vídeo do robô, eu acho que ele é o mesmo cara daquele que fez o vídeo e disse pra 100 mil. Só que deu certo, que o cara fez uma ideia do cacete, entendeu? O YouTube hoje, ele rompe as barreiras do que indica. E eu vou bater nesse pé. Eu acho que o YouTube quebra essa barreira. Hoje, se um vídeo teu bombar 1 milhão de views, ele vai chegar, Marretão, em alguém importante que vai chegar pra ti e vai dizer, olha, eu quero fazer desse um longa, que nem o cara aquele que fez o Pixels. O cara fez um francês, fez o trabalho
dele. Fabuloso, nossa.
Entendeu? Fabuloso. Deu. Hollywood chegou na mão do cara por causa dos views. Não, não é o... Não precisa que um grande chefão esteja todo dia lá no YouTube. Vai chegar até ele se tiver 100 milhões de views.
A arte é romântica? Ainda existe o romantismo de fazer um filme? Eu vou fazer um filme porque eu quero expressar a minha arte.
Claro
se tiver existe. Dois views, claro. Não importa.
É aí que eu acho que é meio falho, perdão. Eu acho o seguinte, eu acho que todo artista, ele quer que mais pessoas vejam sua arte. Não tem esse negócio de, ah, eu faço essa a minha
tem
arte.
Muito diretor aí que é underground por causa disso, né? Que não gosta.
Mas aí eu acho que, sei lá, cara, eu acho que...
Não, mas até esse, Juras, ele faz, não é, Afonso? Até o mais underground, ele faz filme pros underground, pros malucos.
Isso, ele pra dizer que é underground, às vezes, né?
Exatamente, até porque ele só vai ser underground se um... Pelo menos um punhado de 6, 7, 8, 9, 10 mil dizer que é underground, né? Então, quem é que determina, Afonso Barreto, Juras, quem é que determina o gênero?
O gênero do filme, que vai ser drama e tudo?
A coisa do Bial, olha.
Ah, a construção cultural
roteiro,
do
o roteirista, diretor, né? O roteirista, eu acho.
É, o roteirista.
Talvez, não seria talvez exatamente o retorno do povo?
Peraí, acho que eu não entendi a pergunta. Fiquei confuso, estou confuso, né?
Quem é que determina? Peguei pesado. A questão é a seguinte, quem é que determina o gênero de um filme?
O estúdio.
Mas daí, o estúdio que lança o filme como um drama, né? Sim. O produtor lá disse, não, eu quero um drama, vou bancar esse filme se for um drama. Tá legal?
Uhum. O caso é a MPAA, que é a Motion Picture Association.
Ah, ela assiste e diz assim, essa porra é um drama.
É, eles dão a classificação. Classificação não é só classificação etária, também é classificação do filme, onde ele se encaixa.
Ok. Aí o filme estreia e bomba, e o pessoal, na verdade, achou que o filme é uma comédia. Porra de drama nenhum. Não chorei, eu dei risada. E começa boca a boca, boca a boca, e se espalha pelo mundo todo que o filme é grande comédia. Isso não é capaz de mudar o gênero de um filme? Não lá na planilha da MPA barra estúdio, mas sim como a história do filme comercial, né? Não é capaz de mudar. Eu quero dizer com isso que o povo, sim, é que pode fazer essas mudanças. Dos views. Entendeu? Eu só quero dizer que hoje nós rompemos a barreira, deu salve à internet por isso. Eu acho que hoje o povo é que consegue fazer o sucesso, sim, do próximo rapaz que tá chegando por aí. Né?
Ele pode rotular, na verdade, que ele pode ver um vídeo assim, tu pode ter feito um vídeo totalmente introspectivo e pra ti é uma arte sublime. Aí o povo leigo vai lá assistir... Que porra, o cara doente aqui sentado numa pedra, caraca. A coisa mais bizarra do ano, joga aí pra todo mundo. Olha essa bizarrice, olha essa bizarrice. O vídeo virou uma bizarrice.
Vamos usar o exemplo do cinema então, não só bizarrice da internet.
Você já viu algum exemplo, Maldito?
Barretão vai lembrar, Barretão, Rede de Intrigas, The Network, tá?
Uhum.
Peter Finch fala o papel de um âncora de televisão, tipo William Bonner, que depois de saber que vai ser demitido, anuncia em cadeia nacional, no seu jornal nacional, tipo, que vai se matar no dia que ele sair do programa, que tipo é na sexta-feira, ele começa segunda-feira, anuncia isso, que sexta-feira ele vai se matar em cadeia nacional. Dá tanto ibope essa notícia, o programa vai a pico, que esse cara no outro dia, em vez de ganhar a notícia de regressiva de que ele tá indo embora, ele ganha a notícia de que ele tem um programa só pra ele, a lá Ratinho.
Então eu te devolvo uma pergunta, você já viu, isso já aconteceu em algum momento de você ver um gênero mudar?
Eu lembro de um. Tem um filme chamado, se não me engano, Troll 2.
Sim, Troll. É o pior filme da história.
Exatamente. O filme, o segundo filme, ele foi tão ruim, né? Ele era de terror, que ele virou piada a ponto de virar hoje um documentário, né? Exato. Sobre a produção do filme, como que ele é tão ruim e tal. Acho que foi isso. O público determinou que aquela merda era tão ruim que virou uma comédia. Mas é muito raro, né? Eu acho que quando isso acontece...
A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair é vendido como documentário e é um filme de terror.
Não, mas ali foi estratégia de marketing.
É. Eu acho que acho que é o seguinte. Se isso acontece, Saldanha, aí eu acho que foi um erro. Um erro da pessoa que produziu o filme, que fez o filme, não interessa se foi o roteirista.
Sim, mas eu quero dizer que... Não, eu quero só dizer que o poder que sim, tá hoje no povo, tá no boca a boca, é capaz sim de mudanças, mesmo que raras, mas sim, existe esse poder hoje. Isso tudo era por causa daquele assunto, desde sei lá de quantos minutos atrás, a gente começou falando que ainda hoje poderia sim precisar de um QI. Claro que é muito mais fácil com QI ainda hoje, mas eu acho que hoje tem, acho que sim, a gente tinha, antigamente era 80% de QI, 20% de um talento absurdo ser descoberto. Hoje, eu acho que é 50-50, entendeu? No mínimo. Eu acho até que é mais.
Eu acho que o cara que indica, ele acaba sendo forçado, se ele não quiser indicar, né? Tá todo mundo ali vendo aquela porra e ele, não gosto, mas...
Exatamente.
Não tem como eu negar, esse cara
mas
tem...
Mas antigamente não tinha como, né, Afonso? Antigamente não tinha como. Exatamente. Hoje em dia o cara é obrigado a comprar a ideia, porque todo mundo tá falando.
A Bruxa de Blair custou $60 mil. Dá pra acreditar que ele custou 60 mil?
Dá. Eu achei que
três fosse cara, barata. Três caras e um câmera na floresta.
O Atividade Paranormal custou 15 mil, dá pra acreditar?
Dá, também acho.
O Cloverfield lá do J.J. Abrams produzido custou 25 milhões, dá pra acreditar?
Dá, aí também, aí já passou pra milhão. Um milhão dá pra fazer Cloverfield.
Júlio, vamos pensar o que tem em Cloverfield? Tem os efeitos do esluxo, certo? Tem tudo, aquilo tem que gastar uma grana. O elenco era desconhecido, a maior parte das cenas era set fechado, teve o túnel, que era um pouco mais complexo, o prédio, que também era um set fechado, e aí né, a maior parte foi efeito, então você tem um número limitado ali de usos. Foi pro espaço, não teve que criar nada, criou um monstro, teve uns shots mais caros, mas o filme em si, ele não pedia tanto.
E os efeitos estão muito baratos agora, né? Não é mais aquela coisa absurda,
Ô, Mal, deixa eu só voltar uma coisa na pergunta anterior, só dar uns 2 centavos. Eu acho que sim, você tá certo, o povo pode fazer diferença agora. Eu não concordo com os 50-50, porque ainda falta um pouco de maturidade. Sei que muita gente aí não vai gostar de ouvir isso, mas vai procurar comentar e ver coisa no YouTube. É sempre classificado entre foda e não foda.
Perfeito.
Então, enquanto o público não aprender que não é questão de o filme é foda ou não foda, então eu não vejo esse público fazendo tanta diferença assim. Faz diferença, mas nem tanto. Enquanto
tu não quer dizer, legal e muito legal mesmo, e deixar claro isso aqui. Quer dizer, então, que o comentário foda, primeiro, sou segundo, foda, foda com PH. Isso aí não faz um filme chegar a ser comprado por um grande estúdio. É isso que quer dizer?
Eu tô dizendo uma questão de maturidade de público, porque eu ainda não vi, enquanto não tiver, a gente não tiver um case de estudo, um caso de estudo de um filme, o caso do Uruguai, ele fez um curta e tal, ele foi contratado, aquela coisa. Mas enquanto não tiver um filme que passou por esse processo na íntegra, o cara que fez um longa, botou o longa na internet, o longa migrou de um longa de internet para um longa feature, para um longa de cinema exibido mundialmente, enquanto a gente tiver esse caso, a gente não consegue ver essa força se manifestando.
Perfeito.
Acho que ela é um grande potencial, Mal. Ela pode fazer isso, só que ela ainda tá na fase... Eu volto naquilo que eu te disse. Quem tá ganhando dinheiro com filme de YouTube? Você tem que arrumar anúncio.
Perfeito.
Quem te paga pra pôr o filme lá?
Perfeito, então, perfeito.
A gente tá no caminho.
E é importante dizer isso, que o público pode fazer sim a diferença. Então, vamos corrigir então. Pode fazer a diferença, ainda não faz. Embora acreditar que faz, né? Com esses comentários tais que a gente citou. Foda, filha da mãe, xingando todo mundo, vou xingar a mãe no Twitter... O pessoal acha que faz a diferença. Isso não faz a diferença, estamos aqui reiterando, né? Olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Não sei quem lembra, o Arretão pode talvez se lembrar, Afonso, Juras, um filme chamado One-Eyed Monster, um filme independente, que acho que foi um dos primeiros filmes a ser exibido no YouTube. Cara, conseguiu o apoio do YouTube, foi exibido no YouTube, eu lembro porque eu gostei muito do trailer na época e fiquei atrás. Esse filme foi exibido, mas até hoje não ganhou distribuição. É um filme bem feito, é um filme que foi aclamado em alguns festivais, chamaram o diretor até de um novo Woody Allen. Mas não, minto, a sentença correta é que o filme era o novo Annie Hall dos anos 2000. Uhum. Então, tipo, que é o novo neurótico, o novo nervoso, pra quem não sabe, do Woody Allen. Então,
maldito filme que ganhou o Oscar Star Wars.
Aí é a única comédia romântica até hoje ganhar o Oscar, melhor filme. Então, tipo, e aí? Sabe? Olha aí, é um filme bom, um filme bem feito, mas que não fez diferença, tendo a sua janela no YouTube. Então temos o caso que a gente citou aqui, do uruguaio, que foi pra Hollywood, do rapaz, o francês, que fez o Pixels, que vai virar filme pelo Adam Sandler. Então, o que eu penso é o seguinte, tu tá totalmente certo, Barretão. Fantástico, muito obrigado por isso aí. E eu acho que é um alerta mesmo quem tá ouvindo, e pode hoje fazer então a diferença. Pensem bem antes de eu acreditar que vocês com um comentário estão realmente fazendo essa grande mudança ou fazendo, né, botando alguma lenha na fogueira. Aliás, lenha na fogueira adoram fazer. mas até a lenha na fogueira faz fogo, né? Acalenta, traz sossego, paz, porque não, moradia, dinheiro. Então, lenha na fogueira não é
meu
só
Deus
xingar
do
a mãe,
céu.
Né? Ah, foi boa, Flávio, foi boa.
Agora começa a tocar a musiquinha do Tim Tones. É.
Sabe aqueles filmes que eu comentei lá atrás, lá, por exemplo, Atividade Paranormal, A Bruxa de Blair, que eles, na cara, você sabe que eles custaram pouco, né? Dá pra identificar que A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal.
Sim.
Mas, por exemplo, um filme como Distrito 9, 30 milhões é baixo orçamento?
Pro perfil, é.
Pro braço, não, tá na média.
O braço do protagonista ou outro?
Quanto custou afinal o Black Swan mesmo? Citou, Juras? 13?
13 milhões.
A metade disso, quase.
Esse Distrito 9 custou 30 milhões. Dá pra acreditar que ele custou 30 milhões? Com aquela quantidade de efeitos especiais, o filme praticamente todo?
Tá. A empresa que fez os efeitos foi a mesma que tava fazendo Avatar. Também conhecida como Weta.
Mas ainda é muita sacanagem, não?
Não, a empresa do Peter Jackson. O Peter Jackson era o produtor. Então ele meio... Primeiro eles tinham um orçamento X, que era baixo para os efeitos. Então muita coisa que o diretor já estava fazendo foi colocado para rodar. Então é meio assim, Juras, onde é que vai o dinheiro? O dinheiro vai no tempo. Se você tem, sei lá, 6 meses de pré-produção, que seria design ou testes, cada teste vai rodando hora, certo? Vai rodando lá a hora do técnico. Então, se você, em vez de fazer um ano de teste, você reduz esse período para 3 meses, que foi o que aconteceu, você gasta menos. Porque você tem que ser rápido. Chegou nesse aqui, vamos para frente, vai ser assim. Então, o que, que eles fizeram? Eles cortaram o tempo de desenvolvimento para não ficar enrolando muito. Então, na hora que estava pronto, dali para frente foi forninha de produção. Vum, vai e faz. Então eles gastaram muito menos tempo pensando em como fazer do que fazendo.
Ah, isso, então, quanto custaria isso então, Barretão? Quanto custaria?
Ah, 100 milhões?
No mínimo 60. Se você demora, sei lá, um ano pra fazer os efeitos, dois anos, teria sido 60
milhões. Mas o filme foi sucesso por causa, hein, Afonso? Não, foi, não, não te encantou o Distrito 9 mais pela sua fotografia, enfim, pela estética do filme, e não por causa do boom, por causa da custo pouco?
A propaganda me encantou demais.
A propaganda era a produção de Peter Jackson, não era?
Não. A marketing do Distrito 9 foi fantástica, aquele parada de ônibus com...
Mas tô dizendo que a campanha do filme não foi, custou pouco, entendeu?
Isso aí teve muito... Eu concordo, é aquilo que eu falei lá atrás. Eu acho que esse filme, ele desde o começo, ele foi mirado para o público que entende do que é o mínimo de se fazer um filme. O público tá ouvindo Rapadura, cara. É o cara que sabe pra onde que vai o dinheiro mais ou menos. E aí, pra nós... Foi vendido assim, porra, isso aqui custou só isso. Olha só essa merda. Aí o cara olha, porra, não é possível, vou ver esse troço pra conferir. Eu acho que sim, nesse caso foi usado a favor do filme, né?
Eu quando vi Distrito 9, eu falei, caraca, esse filme é um blockbuster, né, cara? E não tá sendo vendido como tal. Deve ter custado uns 150 milhões aí, 100 milhões aí, cada quantidade de efeitos especiais.
Mas ele queria ser humilde. Eu acho que teve um pouco dessa coisa. Ah, olha, tô aqui, eu sou foda, mas eu tô aqui no meu canto.
Queria, ó, o elenco barato, o elenco local... Produção local, tempo curto de pré-produção, um diretor novato, o Peter Jackson tirando o bolso pra fazer. Então, esse filme ele tinha tudo pra ser barato, ele tinha que ser barato, senão ele não existia. Porque eu te digo, nenhum estúdio bancaria esse filme.
O Skyline foi lançado em 2010, aquela bomba de 1000 megatons.
Eu não vi.
Custou 10 milhões, tá? Tem uma porrada de efeitos especiais, aí tem os ETs invadindo, tem as naves, tem os caças e tudo mais. Não custaria 10 milhões nem fudendo, tá? O que é que aconteceu? Os irmãos Strauss, né, que são o dono de uma empresa de efeitos especiais, eles foram contratados pela Sony pra fazer os efeitos do... aquele Battle Los Angeles, né?
Battle Los Angeles, que aliás eu tô apostando muito nesse filme.
Que é um blockbuster da Sony, né? Uma das apostas pra 2011 aí. O que é que aconteceu? Enquanto eles estavam trabalhando nos efeitos especiais desse Battle Los Angeles, eles usaram os recursos e fizeram o Skyline.
Olha que pilantragem!
Sem dizer pra Sony.
Que pilantragem, que feio!
Tanto que tem um processo na justiça aí.
Empresa é brasileira ou não?
Não.
Vou fazer essa... Essa malandragem aí.
História, não sabia, tô indignado com isso.
Horroroso, né, cara? Que bizarro.
Nossa,
isso, né?
Que feio.
Aí eles colocaram 10 milhões, o filme faturou 20 lá, pronto. Pagou, duplicou o orçamento.
Tá tudo bem.
Mas ainda é muito escroto, não, você dizer que um filme desse, por exemplo, que tem vários efeitos especiais, tem até coisa boa nos efeitos e tudo, mas o filme é horroroso, o roteiro é horroroso e tudo.
Black Monday Film Services, vergonha! Hydralux, vergonha. Hat Entertainment, vergonha pra vocês. Que feio botar um filme assim. Sabe, desviou verba da Sony. Que tosco isso. Não compre essa porcaria em DVD. Que me desculpe os meus amigos da PlayArt. Mas não compre esse DVD. Não dê um centavo pra esse filme picareta. Skyline, picareta.
Isso é picaretagem. Isso aí não é plágio conceitual?
Isso sim, é picaretagem, mano. Isso é desvio de recurso. Isso é desvio de verba.
No mínimo plágio conceitual, sim, mas enfim. É. E ainda estão creditados no filme, isso ou não?
São o Brothers Strauss o nome ainda.
Fizeram um grande Alien vs Predator 2, né?
Isso aí, são os diretores de Alien vs Predador.
Estão acostumados a fazer
Milli Vanilli do cinema. Milli Vanilli do cinema.
Milli Vanilli do cinema, fantástico, Maurício. Ô, Juras, ou então, o que pode ter acontecido também? E aí, já sabendo que eles iam apanhar, eles divulgaram um orçamento super mais baixo pra, na hora que a Sony ganhar o processo deles, e vai ganhar, pelo jeito, com esses elementos que você me deu, a Sony tem que ganhar. Eles não vão poder processar tanto, porque o filme deu X. É. Né? O filme custou tanto, então eles estão baixando o dano.
Nossa, só sonegando imposto. Ó, cadê a nota fiscal? Cadê a nota fiscal?
Tão fodido esses daí.
Nossa, que feio.
E todo o marketing, né? Não vamos esquecer do marketing dele em cima do Avatar, né? Pegando o Avatar como dos criadores dos efeitos especiais de Avatar.
Ah, é, pode crer.
Os dois trabalhavam na Weta.
O filme tem todo um tom azul, né? As cores frias, azul, é só pra dar um clima.
Não, foi a cor que sobrou lá do Pato Los Angeles.
Eu vou citar pra vocês três filmes. Quero que vocês digam quanto vocês acham que custaram. Tá. Primeiro filme, o Sunshine, Eclipse Solar.
Filmaço, hein? Um filmaço de boia.
Não vale pra internet, né?
Não. Sem nada aqui.
Sem nada. Quanto vocês acham que custou?
Você, ouvinte, sem pesquisar, quanto custou?
Chuta aí. Porra, é o do Homem Torradinha, né?
É, do Homem Torradinho. Meu Deus do céu.
Cara, a lembrança do cara. Tá que pariu.
Vamos lá. É porque esse cara, quando aparece, muda um pouco o rumo da coisa lá. Cara, porra, agora que vocês jogaram um monte de dados aí, é foda pra calcular. Eu chutaria que era possível fazer esse filme por... Eu acho que 30 milhões. Sem sonegar, sem sacanear, sem chegar mais cedo pra usar o computador da empresa. Eu
vamos acho pegar, que dá uns 30 milhões. Danny Boy. Cova rasa, transporte, vamos ver... Slumdog Milionário que está há pouco Cillian Murphy
que recusou dirigir um filme da franquia Alien.
Exato. Life Less Ordinary, né? Por uma vida mais ordinária. Vamos ver. Quanto diz mesmo, Afonso? 60? Não?
Eu disse 30.
Eu diria por aí também. Vou até dizer menos, 25.
Tá. Eu acho que custou 50 milhões.
O Jurandir chegou mais perto. Custou 26 milhões de libras.
Olha.
Tá aqui em libras.
Não sei fazer a conversão.
Eu ia chutar 50 também.
É, foi por aí, 50.
Mas não chutou.
Não chutei, não. Não chutei. O Jurandir ganhou o prêmio.
Aí, eu continuo, quer ver? Ó, esse custou 26 milhões de libras. Aí, vamos pegar outro filminho de Danny Boyle, que é o 127 Horas, que tá saindo agora.
Porra, é porque que tá? É quanto eu acho que dá pra fazer ou quanto que eu acho que custou?
Quanto você acha que custou?
127 Horas.
O Afonso tiraria a torrada e ia ser por 10 milhão.
Pô, esse aí das horas é o Duende Verde e a bicicleta só.
Isso aí.
Não precisa de mais nada.
E mas o vento.
Mas deve ter custado 80 conto.
80 milhões?
80 milhões, essa porra.
Eu chuto, locação, vai lá pra todo mundo, teve lá, locação, eu chuto 50.
Juros?
O James Franco deve ter feito assim de graça, né, meu filho? Tô precisando aí.
Tô precisando de um Oscar aí.
Sei lá, cara.
Dá uns 30 pagar... conto, 30 conto. 30 sim. Milhões.
O Jurandir chegou perto de novo, foi 18 milhões. Aí, caralho. Eu vou falar uma coisa que é interessante, que eu tive a felicidade de conversar com o Danny Boy outro dia. Eu comecei a soltar um monte de pergunta de tamanho de filme, parece que eu tava adivinhando esse cast. Ele falou uma coisa que eu nunca percebi. Ele falou, você já reparou que todos os meus filmes, eles parecem que são caros, mas são todos baratos.
Uhum.
E o produtor dele é argentino, veja só.
Pô, eu gostei da brincadeira, hein?
Quanto arrecadou os filmes de Woody Allen na carreira dele, Toro? 37 filmes.
Olha.
Afonso.
Todos os 37?
Todos os 37 juntos? Filmes?
Isso.
Caraca.
Porra, cara, eu já acabei de chutar 80 milhões no filme que custou...
18?
18, porra.
Quanto arrecadou?
Quanto arrecadou os filmes do Woody Allen? Cara, vambora. Arrecadaram no total 500 milhões de dólares.
Vai, Jurandir.
Eu chuto 1 bilhão de dólares.
Vai, Barretão.
O Afonso foi 500?
É.
500, Juras foi 1 bilhão. Então eu vou chutar 300 milhões.
Mafoso ganhou!
Puta que pariu, consegui!
Como é, cara?
Reta final!
457
milhões. Os 37 juntos?
Ele tem uma média de 12 milhões por filme.
Caraca, que fracassado comercialmente, cara. Que porra é essa?
Pois é, mas olha que troço doido. O cara é, entre aspas, fracassado comercialmente, mas é referência foda. Ah,
não, o Jalen é um gênio, cara.
Então, mas aí, e aí? Gênio de bilheteria ele não é. E porque, como é que ele chegou a esse ponto?
Então, mas também não custa muito os filmes dele, né?
Porra, mas e aí?
Afonso, nosso mundo nunca foi o um mundo de premiar financeiramente gênios, cara.
Não, o bacana é o bacana. E outra coisa do Jalen, já que tu falou, Afonso, aí, o... Não custa muito, ele não tem quase nenhum filme dele que é divulgado o orçamento.
Três filmes do Tarantino, em três fases diferentes da carreira dele.
Ah, olha aí, legal.
Canja Aluguel, quanto custou?
Porra, custou pouco, 50 mil.
15 reais.
É, 50 mil, é por aí, 50 mil, é por aí, não?
50 mil?
Não, sem pesquisar aí, Barreto, você que tá com a mão no
teclado aí. Não, quanto você ficou a mão?
Eu falei 50 mil, dólares.
Eu vou falar 75.
75 mil?
É, sim.
75 mil, 50 mil, eu vou chutar, pô, eu ia mandar 50, 60 mil também.
Custou 1 milhão e 200.
Isso prova o quê, esse jogo? Que nós somos quatro idiotas, né?
A gente não sabe nada de dinheiro.
O meio da carreira do Tarantino, Kill Bill Volume 1, quanto custou?
Ah, não, Kill Bill é caro, porra.
35, eu falei.
Ah, 35? Não, eu vou chutar Kill Bill, eu vou chutar uns 70.
250 milhões.
Puta, que é isso, cara? É só um.
Brincando. Vai, 33.
É, 30 milhões, custou 30 milhões.
Ah, desgraçado.
Ganhou de mim, filho da puta.
Baixados Inglórios, quanto custou?
80. Eu jogar, 80 milhões.
Vou de 120.
Pô, se o outro Brad foi 35, Pete. Se foi 35, eu vou chutar esse, Bastardos foi 50 milhões.
Mas eu ganhar, Jorandinho.
70 milhões.
Ah, mas perto de mim, né? Falei 80, ganhei!
O Canja Aluguel, 1 milhão e 200, foi o primeiro filme da carreira dele, assim, pelo menos que chegou, né? O Kill Bill, que já tem lá uma mega produção, custou 30 milhões. E o Bastardos Inglórios custou 70 e ganhou dinheiro pra cacete.
Esses filmes de médio orçamento, eles são possíveis. E especialmente agora com Black Swan, a gente vê que eles estão voltando à carga. Que o pessoal tá começando a dar importância pra esses filmes de novo.
E o próprio coisa, né? E o próprio Danny Boyle que tu citou aí. Sim. Incrível, hein? 18 milhãozinho. O que é ser um milionário ganhador do Oscar? 15 milhão custou?
Ele gasta pouco. São diretores efetivos, cara. Você não precisa fazer um filme trilhardário que nem o Michael Bay, porque você quer explodir a cabeça de todo mundo. Se você escreve uma linha de roteiro que é melhor que o seu filme inteiro.
E outra coisa, Barretão, bacana, é que a gente tá falando também de filmes aqui bem pequenos, a gente citou. A gente citou a Bruxa de Blair, que custou 60 mil e ganhou 600 milhões, quando custou, não, né, 15 milhões de vezes mais, enfim. A questão aqui é que pode ser feito sim um filme ainda barato e que vai render, né? Isso é muito interessante. Então não é preciso, se pensou talvez por muito tempo que é preciso fazer um filme bem barato mesmo para fazer esse boca a boca, então mesmo que falso, para que arrecade muito dinheiro. Não, tá a prova aí o Danny Boyle, então, fazendo filme, o Aronofsky fazendo filme com pouco dinheiro, e que renda uma certa... Se bem que o Black Swan tem que fazer carreira fora, né? Porque nos Estados Unidos não tá tão bem assim, né?
Só pra corrigir o teu dado, Maurício, porque ele custou 13 milhões e nos Estados Unidos já faturou 61, né? Então...
Tá bom, tá bom, mas eu digo assim, não chegou no 100, né? Como, por exemplo, é que nós citamos aqui o Danny Boyle com o Quem Quer Ser Milionário, que
renda... Mas é um filme difícil.
Esse ano de 2010, a gente tá em 2011, mas esses filmes de 2010 estão demonstrando uma força muito grande e que poucas vezes nós vimos em premiações como o Oscar, por exemplo, que filmes que estão disputando prêmios que são sucesso de bilheteria, porque, olha só, o Black Swan custou 13 milhões, já passou lá de 60 milhões. The Fighter, né? O lutador.
O vencedor.
Custou 25 milhões, já tá com quase 60 milhões arrecadado. O Bravura Indômita lá dos Irmãos Coen custou de 38 e já passou de 110 milhões. Então, são filmes que estão dando retorno comercialmente e custaram pouco.
O filme que custa rios de dinheiro não tá mais sendo visto com bons olhos, sabe? É, assim, nesse sentido.
Mas a origem, daí a origem...
Blockbuster nunca mais vai ganhar, então, uma premiação.
Vai, mas, porra, o que eu tô querendo dizer é, dá pra fazer dinheiro, esse filme voltou com força e sabe o que é melhor? Tem opção. Não tem mais um filme de médio porte, mais cabeça que tá por aí. Tem um monte deles.
O discurso do rei, é aquele do Qualifete. Custou 15 milhões.
E quer saber? Vai ganhar.
O Oscar? A rede social, quanto custou?
Social Network custou 40 milhões.
40 milhões, tá vendo?
O grande mal é, infelizmente, a gente ser coordenado por essa divulgação, né? Se a gente não soubesse, essa porra ia acabar e esse podcast não ia nem existir. Porque não ia ser não é importante você saber. Não é, né? Não é importante você saber quanto custou o filme.
É sim, lógico. Você...
Não, mas por que é? Não estraga?
De alguma forma sim, Afonso. Concordo.
É tipo você começar a namorar uma garota e você perguntar, pô, quantos...
Cara, você ficou na vida.
Já deu. Exatamente.
Mas fatalmente tu pergunta e influencia muito no namoro.
E estraga tudo. Mas jura, se você vai cair naquele papo de novo, eu nunca... A informação, eu sei que ela é importante, mas ela nunca me afetou no fato de eu ir ou não ver o filme.
Mas eu acho que aqui está sendo importante, para realizadores mesmo. Para incentivar quem produz, para esclarecer para quem produz, para futuros realizadores que não estão na indústria, esse assunto é interessante.
Por exemplo, fazer um Cisne Negro que custou 13 milhões tem que ganhar só 13 Big Brothers. Então é fácil, mole.
Agora, com certeza, para o público comum. E até pra mim, eu vou ver filme independente se custou ou não custou.
Mal, quer ver? Só que você tá falando do realizador, entende uma coisa, eu sei os valores aqui de Los Angeles, não sei como é que tá em São Paulo, por exemplo. Mas se você fazer um filme aqui, o que você precisa? O roteiro que você pode escrever, certo? Custo zero. Você precisa de 3 atores, que se você conhece, você chama 2 atores, 1 ator, que seja. Você chama os caras em filme. Dá pra fazer de graça, ou dá pra pagar $500 pra cada um, 1.000, que seja. Você aluga uma máquina, uma Red, aquela tecnologia nova, por 5.000. Ela custa 20 mil. Se você comprar uma, é 20 mil. Então, esses filmes que custaram 11, 15, nem comprar máquinas, comprar, eles alugaram. Então, você aluga. Se você souber filmar, você vai e filma. Dirige. Você vai gastar aluguel, comida, um pouco pro elenco e filme mesmo. Que tem que comprar o filme. Agora, pensa que agora é digital, né? Você pode até...
Não, pode arredondar e dar o orçamento.
10 contos.
Com 10 mil... $10 mil, você faz um filme aqui. Você faz um média-metragem. E você vai editar, provavelmente você vai editar em casa. Com um programa que você... Se você comprou, o programa você tem pagado $10 mil, né? Mais o computador. Quer dizer, o custo do filme, se você domina o meio, se você domina essas etapas, se você tem o figurino, você vai usar, vai fazer um draminha, sabe? Um drama em casa. Você não vai precisar de figurino, você vai usar uma maquiagem leve, você não tem...
A locação dos amigos, no máximo.
Você faz um sítio. Então dá pra fazer, dá pra ver por 10 mil. Você vai e faz um filme. Por 5 mil, se você não pagar nada pra ninguém.
Se é bom ou não, aí é outra história, né?
É outra história, mas realizar o filme, o que você não pode abrir mão de uma câmera boa hoje em dia.
Mas agora chega onde é importante pro pessoal que não é do ramo e com o Afonso aqui tá dizendo que não seria importante pra essas pessoas. Mas aí vem a ser importante, Afonso. Só que esse filme de 15 mil, ele vai chegar quando no público?
Tem uns casos aí, como a gente falou, né?
Quando ele fizer o buzz, né? Quando tiver o buzz. Quando ele for boca a boca. E quando
você vai fazer pra mostra. O Mal, eu acho que, nesse momento, o que mais faz essa diferença é se ele cai no trade, em vez dele cair nos milhões de hits. Ajuda, não tô descartando. Mas se ele cai no trade, e o trade começa a falar, é ali que os executivos lêem. Caiu neles, eles começam a falar, ali é o primeiro lugar, qualquer executivo de cinema hoje em dia, a primeira coisa que ele faz de manhã é ler a Variety é trade. A Variety é trade, o The Hollywood Reporter é trade. Então, eles falam do negócio do cinema. Então, o cara pega e lê. O mercado. O cara pega lá, ó, tem um filme novo que deu X hits, e esse repórter viu e disse que é uma boa opção. Ou viu num festival, porque o que vale, tá valendo, é festival. Festival todo mundo vê. O cara viu, olha, tem esse filme. Começa, pô, o Coração Louco, Crazy Heart, foi assim.
E tá, mas tem trades importantes, né? Vale ressaltar.
Sim, trades importantes, mas você tem que começar de algum ponto. Então, quando cai no trade, um começa a ler o outro, aí você tem uma reação em cadeia. Então, o trade, ele ainda tá efetivo nesse sentido.
E tem que fazer um filme em inglês, então? Fazer português antes,
essa porra não vai melhorar fora. O Brasil já tá fazendo. Você conseguiu meio mensagem pra ver teu filme? Ou mostrar pra alguém de lá e o cara gostar? Por que não? Isso não chega na O2 e a O2 resolve te produzir. Para de pensar só em cinema, pensa em TV. O que tem de canal a cabo aí que tá com orçamento de cine?
Multishow, hein? Multishow.
Não, você pega a TNT, Multishow, próprio Telecine, a HBO Brasil. Esses caras têm orçamento de cine. Se você faz um filme pra eles, sabe? Leva pra esses caras. Não fica só pensando, quero passar em Hollywood.
Exatamente. A gente tá aí, você esquece tudo que a gente fez aí, Jurandir, sobre os filmes aí da HBO, por exemplo. Olha aí.
O lance é fazer um filme nosso, Jurandir.
Eu acho, e a pergunta que eu ia fazer é até pra encerrar esse cast do John Disney, encerra assim bonito. Se eu fizesse um filme com você, vocês fariam de graça pra mim? Atuariam? Atuaria de graça, Afonso, porque eu sei que tá caro, né?
Eu forneceria os robôs gigantes, serve. Ah.
O Jurandir, a rapadura.
Os robôs gigantes estão invadindo o Rio de Janeiro, pode ser? Que é mais popular do que...
Chutando o Christian Neto.
Aí, Maurício Saldanha e Jurandir Filho comem rapaduras radioativas e se transformam nos seres rapadurianos.
Vocês notaram que o Afonso acabou de me excluir do processo.
Não, mas você...
Não, não.
Você e eu não estamos no filme, cara.
Tu é gringo, tu é do FBI.
Já sei. O Barreto, olha só. O Barreto, ele é o extraterrestre que traz as rapaduras do espaço.
Isso aí. A Hal Jordan.
Hal Jordan chegou machucado. Vocês dois aí estavam lá. Vocês são os escolhidos. You are the chosen ones. Eat the rapaduras and you will become the rapadurian beans. Aí toca muito, porra.
Fazendo uma referência que só o Siqueira entenderia, eu chegaria, meu nome seria Elau.
Siqueira deve estar rindo agora, rolando no chão.
Tá. Quanto ia custar esse filme?
Quanto?
Vocês dizem, vocês que estão ouvindo.
Pronto.
Digam aí nos comentários quanto custaria esse filme. Quem
eu
é que
não ia assistir. Quem eu não ia assistir esse
filme. A gente ia fazer e nunca ia assistir o filme.
Porra, sensacional.
Vamos criticar.
O Jurandir ia entregar a edição atrasada, porque ele ia entregar na terça.
Exatamente. Meus amigos, opinem aí nos comentários o que, é que vocês acham desses filmes de baixo orçamento. Se esses filmes custam, esses exemplos que nós falamos aqui, se eles custaram na cabeça de vocês esses valores que nós falamos, se isso faz alguma diferença ou não, ou se enfim.
Tchau.
Até semana que vem.